Queridos, aqui estamos para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. E antes, queremos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, a música que acabamos de ouvir, eu quero olhar aquela nuvem escura, mas não de chuva, a nuvem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero olhar, Pai. Eu quero ver esta nuvem. Eu quero contemplá-la crescendo, crescendo, até que ela vai se tornar uma nuvem grande, nuvem branca, que é Jesus acompanhado por miríades e milhões de anjos. Este sonho, Pai querido, tem que se tornar realidade na nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Coloca este sonho dentro de nós. E que não esqueçamos dele durante o dia e durante a noite. Que este sonho de ver Jesus Cristo voltar e nos encontrarmos com ele se torne uma obsessão na nossa vida. Que não pensemos em outra coisa. Que não percamos o foco do céu. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre nós. Abre a nossa mente para a tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da mensagem de hoje é Eu quero olhar. Quero olhar para cima e ver aquela nuvem aparecer. Um pouco escura, mas não de chuva. Só uma mancha a mais no céu. Se eu olhar com atenção, verei ainda que há uma luz assim brilhante, que num instante vai se tornar bem maior. Sim, é Jesus que triunfante e exultante vem como rei. Sim, é Jesus o Pai amante que os seus filhos vêm receber. Sim, é Jesus o humilhado, o que foi morto e que reviveu, o que foi homem e que foi Deus e que voltar nos prometeu. Tremam diante dele todos os povos, reinos, nações e línguas. Todos o adorem. O grande juiz voltando está. Justiça haverá afinal. Enfim chegou quem nós aguardávamos. Quem nossa alma almejou. Quem nossos olhos sonhavam ver. Quem os nossos ouvidos sonharam ouvir. Filho de Maria, Leão de Judá, estrela da manhã, vem enfim brilhar. Quero para sempre contigo morar. Não mais viver a tragédia do mal. Quero em teus braços me aconchegar. Quero teu nome para sempre louvar. Para sempre louvar. Meu querido irmão, querido amigo, eu não sei como é você, mas eu já cantei esta música com muitas lágrimas nos olhos. Eu já cantei essa música junto com o quarteto dezenas e dezenas de vezes nas minhas orações, na minha comunhão com Deus, antes do sol nascer, ainda escuro. Esse é o sonho. Eu mergulho nessa música. Eu entro nela de cabeça, fecho os meus olhos e fico visualizando Jesus voltar. Não existe algo melhor, queridos. Não existe algo mais grandioso do que você mergulhar nesse assunto do céu, da volta de Jesus, para buscar os que são seus. Essa é a bendita esperança. É isso que nos dá ânimo para viver, ânimo para trabalhar, porque a vida é dura. Sair cedo, trabalhar duro. Mas, queridos, se nós tivermos essa bendita esperança, nós vamos ter luz, nós vamos ter ânimo, nós vamos preparar nossa família, nós não vamos ficar investindo só na terra, nós vamos investir no céu. Eu desafio você, meu querido irmão, cada manhã, durante dezenas e dezenas de manhãs, ainda no escuro, você colocar essa música e ouvir, e fechar os olhos e ir cantando junto com o quarteto. Você sozinho. Você e Deus. O culto da família tem que existir. Mas eu não estou falando do culto da família. O culto da família tem que existir, você e a sua família. Mas eu estou falando do seu culto sozinho, você e Deus. A portas fechadas. Onde você pode chorar o quanto quiser chorar. E você pode falar em voz audível o quanto quiser falar. Na nossa casa só vive minha esposa e eu. E eu, quando vou para o quarto orar, eu tranco a porta. Ou seja, está trancada, não é? Não está encostada, está trancada. Se ela quiser entrar, não vai dar para entrar porque ela está locked. Porque é o momento meu com meu Deus. Você tem que ter essa experiência com Deus. E com a família, depois o culto da família. Você não pode abandonar a família. Você tem que preparar a sua família para o céu. Mas antes de você preparar a sua família para o céu, você tem que preparar você para o céu. Tem gente que ora por todo mundo e esquece dele. Eu já ouvi muitas pessoas, eu começo orando pelo fulano e tal. Falei, eu não. Eu começo louvando meu Deus, e aí começo a orar por mim, pela minha salvação, pela minha santificação. Depois eu vou para o nome da minha esposa, depois para os nomes dos meus filhos, depois para os nomes dos meus netos, depois para os nomes dos meus pais, depois a lista de oração que eu tenho, que é imensa, irmãos. É imensa. Não dá para ler os nomes de uma vez só. Eu tenho que dividir de 100 em 100, não é? Eu divido de 100 em 100, porque tem lá 700 ou 800 nomes. Então, queridos, mas primeiro, eu e o meu Deus. Buscar a santificação da tua vida, da minha vida. Para que a gente possa ser uma bênção na vida dos outros. Abraão foi uma bênção na vida dos outros. Porque primeiro ele buscou a santificação dele. Ele conhecia Deus. Ele conhecia a voz de Deus. Ele não duvidou quando ele ouviu a voz de Deus. Porque ele era íntimo de Deus. Nós temos que ter essa intimidade com Deus. Quando a proteção das leis desta terra, quando a proteção das leis humanas for retirada de sobre nós, e nós, os que honramos a lei de Deus e os 10 mandamentos, ficarmos desprotegidos, haverá então um movimento em todos os países para nos destruir. Porque hoje as leis dos homens ainda nos protegem. Aproxima-se o tempo, queridos, o tempo indicado no decreto, que o povo conspirará para desarraigar a odiada seita dos que guardam os mandamentos de Deus. Resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo que fará silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação, e o povo de Deus. Alguns serão colocados nas celas das prisões, outros do povo de Deus estarão escondidos nos retiros solitários das florestas e montanhas. Solitários nas florestas. Ele, o povo de Deus, estará pleiteando pela proteção divina, enquanto por toda parte grupos de homens armados, instigados pelas hostes dos anjos demoníacos, estarão se preparando para matar o povo de Deus. Isso vai acontecer, porque está escrito. Então, nesta hora de aperto, que o Deus de Israel, o Santo de Israel, intervirá para o livramento dos seus escolhidos. Isaías capítulo 30, verso 29 e 30, irmãos. Isaías capítulo 30 e os versos 29 e 30 nós lemos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, e alegria de coração como daquele que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel, e o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor, e raios de dilúvio e pedras de saraiva, com brados de triunfo, irmãos. Zombaria e imprecações, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa, os que guardam os mandamentos de Deus. E eis que um denso negror, uma escuridão mais intensa do que as trevas da noite, vai cair sobre a terra. Então o arco-íris de Deus, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos filhos de Deus em grupos de oração. A luz de Deus vai sair e vai cercar os filhos de Deus que estão reunidos em grupos de oração. As multidões iradas subitamente param, se detêm, silenciam os gritos de zombaria, é esquecido o objeto da sua ira sanguinária. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa dizendo: povo de Deus, olhem para cima. E levantando os olhos para o céu, o povo de Deus contempla o arco da promessa. As nuvens negras, ameaçadoras, que cobriam o firmamento, se fendem. E como Estevão, lembram-se de Estevão? Como Estevão, o povo de Deus vai olhar fixamente para o céu e vão ver a glória de Deus e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Dos seus lábios ouvem o pedido apresentado ante o Pai e os santos anjos. O Filho de Deus diz: aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Abra sua Bíblia em João capítulo 17 e o verso 24. João capítulo 17 e o verso 24. Esse é o pedido que o Filho vai fazer para o Pai. Capítulo 17 de João e o verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. E a serva de Deus, no livro Grande Conflito, diz assim: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para a libertação do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e com espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu libertamento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Para tudo. Abrem-se as sepulturas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno, conforme está escrito em Daniel capítulo 12 e o verso 2. Eu estou lendo o Grande Conflito, página 637, capítulo 40. E agora diz, queridos, nessa página 637, do capítulo 40 do Grande Conflito: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. A lei de Deus foi pisoteada durante toda a Idade Média, lançada por terra. Mas as três mensagens angélicas começaram a ser pregadas de 1843 para frente. E existe um povo que começou a exaltar a lei de Deus, mostrar a santidade da lei de Deus. Povo que cria nas mensagens dos três anjos. Por isso Deus falou: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Isso acontece um pouquinho antes da volta de Jesus. A Bíblia fala de uma grande ressurreição geral de salvos que será na volta de Jesus. A Bíblia fala de uma grande ressurreição de ímpios que será no final dos mil anos. Apocalipse 20 menciona isso, verso 4 e 5. Mas a Bíblia também fala, irmãos, de uma ressurreição pequena, não grande, uma ressurreição pequena, chamada de ressurreição especial, de salvos e de ímpios ao mesmo tempo. Mencionado em Daniel 12, verso 2. Deus inspirou a sua serva Ellen White de conectar Daniel capítulo 12, verso 2, que nós acabamos de ler. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Ela conectou este verso com Apocalipse 1, 7. Ela ligou este verso de Daniel 12, 2 com Apocalipse 1, 7. E o que, que diz Apocalipse 1, 7? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Queridos, os mesmos que o traspassaram, aqueles que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais acérrimos inimigos da sua verdade. Então não são somente aqueles que mataram Jesus na cruz, mas inclui também os mais acérrimos inimigos do povo de Deus ao longo dos séculos. E você pode pensar na sua mente, entre os mais acérrimos inimigos de Deus, que odiaram a Deus, existe um Stalin, um Lenin, um Adolfo Hitler. Queridos, pessoas inimigas de Deus serão ressuscitadas também, para verem, junto com Anás e Caifás, junto com Pilatos, juntamente com aqueles soldados que pregaram Cristo na cruz, eles verão o Rei da Glória. Eles verão Cristo vindo nas nuvens do céu. Eles terão que assistir, porque Jesus falou: vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens. Eles verão. Eles verão. Então, queridos, nesse livro Grande Conflito, página 637, menciona que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que morreram na mensagem do terceiro anjo sairão do túmulo glorificados, sem doenças. Já estão glorificados, mas ainda não subiram para o céu. Eles permanecerão na terra esperando a volta de Jesus, dando um apoio e um ânimo para o perseguido povo de Deus, que estará vivendo na terra sem intercessor no céu, porque a porta da graça se fechou. Mas eles estarão vivendo na terra ainda, durante o período das pragas, queridos. Durante o período do decreto de morte, o povo de Deus está na terra. E, queridos, santos filhos de Deus, ressuscitados, glorificados, estarão na terra também. Serão um grupo de apoio ao perseguido povo de Deus. Deus não abandona o seu povo perseguido. Lembram-se vocês que quando Jesus morreu na cruz, e quando ele ressuscitou, ressuscitou uma multidão com ele, e apareceram para muitos dizendo: nós ressuscitamos com ele. Ou seja, os decepcionados discípulos, aqueles que estavam em depressão e com medo, foram animados pela mensagem daquela multidão que ressuscitou glorificada, e diziam: nós ressuscitamos com ele, ele está vivo, não está morto, o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, ele ressuscitou para a vida, e nós ressuscitamos com ele para a vida. Isso que deu ânimo para os decepcionados discípulos. Queridos, o povo perseguido por Deus, perseguido de Deus, perseguido pelos ímpios, depois que a porta da graça se fechar, esse povo que será decretada a morte deles, eles não serão abandonados por Deus. Deus enviará pessoas que vão o quê? Permaneçam firmes. Um pouquinho mais de tempo. E o que há de vir? Virá. Estão vendo nós? Já estamos o quê? Glorificados. Já ressuscitamos imortais. Estamos aqui com vocês esperando a volta de Jesus, porque nós vamos assistir a volta de Jesus. Nossos olhos, eu quero olhar aquela nuvem escura, mas não de chuva, uma luz brilhante, que é a luz de Jesus, que vai crescendo e crescendo, e aquela nuvem escura se torna uma grande nuvem branca, por milhões e milhões de anjos, Cristo escoltado desce à terra. Queridos, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece, visualizem isso, irmãos. Visualizem, nós temos que aprender a visualizar o céu. Porque tudo começa na onde? Na mente. Você sonha com Jesus. Você visualiza o céu. Você visualiza os portões da cidade. Você visualiza você entrando no portão da cidade e correndo para os braços de Jesus e abraçando Jesus. Quando você visualiza na sua mente, queridos, isso toma conta, isso traz ânimo para todo o seu organismo. E aqui diz, a glória da cidade celestial emana das suas portas entreabertas. Aparece então de encontro do céu uma mão segurando duas tábuas de pedra. E esta mão de Deus segurando duas tábuas de pedra, dobradas assim, dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta, Salmo 50, verso 6, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Os inimigos da lei terão que contemplar esta lei. As pessoas têm ódio da lei de Deus. Na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, um homem, lá tem um monumento da lei dos 10 mandamentos. Um homem foi lá e urinou no monumento dos 10 mandamentos. E depois, entrou no seu carro, acelerou o carro e lançou o carro em cima do monumento dos 10 mandamentos, quebrando o monumento. O homem foi preso pela polícia e perguntaram para ele, por que você fez isso? Ele disse, não fui eu que fiz, foi Satanás. Nisso ele falou a verdade, irmãos. Nisso ele falou a verdade. Ele estava possesso por Satanás. E Satanás tem um ódio tão profundo da lei de Deus, os 10 mandamentos, que ele colocou esse ódio no coração de muita gente, no coração de muitos pastores evangélicos que pregam contra a lei de Deus. Mas a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Por isso Satanás odeia a lei de Deus. Porque o caráter de Deus é santo, justo e bom. E a lei de Deus é santa, justa e boa. E ele odeia. Mas nós amamos a lei do nosso Senhor. Nós amamos Jesus porque ele nos salvou. E porque ele nos salvou, nós amamos os mandamentos de Jesus. É uma resposta de amor. Sim, queridos, chegará o dia quando eles, os ímpios, terão que contemplar essa lei estampada no céu. E terão que ler os 10 mandamentos. Não gostariam de ler, mas eles terão que ler. Não tem opção. Não, eu não vou ler. Você vai ler. Todos os ímpios e todos os santos terão que ler os 10 mandamentos no céu. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi dada lá no Sinai, proclamada como guia da vida, revela-se agora para os homens como regra do juízo. A mão de Deus abre as tábuas. Eu estou lendo o que está no Grande Conflito, capítulo 40. Vence os preceitos do decálogo, como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler. Desperta-se a memória. Varrem-se de todas as mentes as trevas das superstições, da heresia, dos 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. É impossível, irmãos, descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus. Agora, são condenados por aquela lei que desprezaram. Com terrível clareza, vem que se acham sem desculpas, escolheram a quem servir e a quem adorar. E então se cumpre Malaquias 3,18, irmãos, que diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Há uma diferença entre os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos e entre aqueles que odeiam os seus mandamentos. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro, desde o pastor, até o menor dentre eles, têm uma nova concepção da verdade e do dever. Mas é tarde demais. Eles veem que o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, é o selo do Deus vivo. Mas é tarde demais. Tarde demais. Vem a verdadeira natureza do falso sábado, que é o primeiro dia da semana. A voz de Deus é ouvida no céu, irmãos. A voz de Deus é ouvida como um trovão, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia: eu não concordo com essa ideia de que Deus vai declarar o dia e a hora. Eu digo: e daí? Porque você não concorda, Deus não vai fazer? Deus é soberano. Deus vai declarar o dia e a hora. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, irmãos. Mateus 24, 36 diz: daquele dia e hora ninguém sabe, mas Deus vai revelar. Mas quando Deus revelar, a porta da graça já estará fechada. Os salvos estão selados pelo selo do Deus vivo, e os ímpios serão selados pelo sinal da besta, irmãos. Mas vai chegar um momento em que a voz de Deus vai soar, e Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, as palavras de Deus ecoam por toda a terra. O Israel de Deus fica a ouvir, com os olhos fixos no alto, olhando para o céu. Eles têm um semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Monte Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles. Os ímpios olham para os santos de Deus e não conseguem ficar olhando, porque o rosto de deles brilha como reflexo do brilho que vem de Deus. E queridos, e quando Deus pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus e santificaram o sábado, há uma grande aclamação de vitória. E então surge então lá no Oriente uma pequena nuvem negra. Vocês estão percebendo tudo o que vai acontecer antes da nuvem aparecer no Oriente? Muitos pensam que a nuvem aparece no Oriente e pronto, é isso. Não, irmãos. Antes da nuvem aparecer no Oriente, acontece a ressurreição de todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ressuscitam glorificados. Antes de Jesus aparecer no céu em glória e majestade, a lei de Deus aparece antes, estampada no céu, e todos leem os 10 mandamentos. E então a pequena nuvem vai aparecer lá no Oriente, uma pequena nuvem negra. Presta atenção, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É uma coisa muito pequenininha, porque está vindo de muito longe. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante, gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Agora, não como homem de dores, para sorver o amargo cálice da ignomínia e da miséria, vem ele, Jesus, vitorioso no céu, vitorioso na terra, para dar a recompensa para cada um. Apocalipse capítulo 19, verso 11 e 14 diz: ele julga e peleja, e seguiram-no os exércitos no céu. Cristo não vem só acompanhado de anjos, irmãos. Apocalipse 19, abra a sua Bíblia, diz que ele vem acompanhado pelos santos de Deus que já vivem no céu. Já existe uma multidão de salvos no céu. Lembram-se das primícias dos mortos que já foram para o céu? Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo volta cercado não só pelos anjos. Mas vejam agora o capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 11. Capítulo 19, verso 11, descrevendo a volta de Jesus. Essa é a mais linda descrição da volta de Jesus na Bíblia. Apocalipse 19, verso 11 em diante. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Cavalo representa o quê? O povo de Deus, irmãos. Quem é o líder do povo de Deus? Jesus. Ele volta num cavalo branco, diz aqui. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. O Papa tem na sua cabeça uma coroa com quantos diademas, irmãos? 3. Já viram a tríplice coroa papal? Tríplice coroa papal quer dizer que ele é rei e poderoso no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso é tríplice. A Bíblia diz que Jesus Cristo tem uma coroa com muitos diademas. Não são 3, ou 4, ou 5, ou 10, irmãos, são muitos. Porque ele é o rei dos reis. Presta atenção, aqui diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E o verso 13: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Jesus não vem vestido de branco? Todos os salvos vêm vestidos de branco. Todos os salvos que vão subir para o céu vão subir para o céu vestidos de branco. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vem com uma veste salpicada de sangue, toda manchada de sangue. Esta é a vestimenta de Jesus. Isto me chocou, isso me fez chorar. Por que, Jesus? O Senhor vem com uma marca tão feia nas mãos? Por que o Senhor vem com a marca nas testas, na testa? Por que o Senhor vem com a marca nos pés? Por que a tua roupa está salpicada de sangue? E Jesus vai dizer: foi por tua causa, meu filho. Foi por você que eu lutei. Esta veste salpicada de sangue mostra a guerra contra o mal. Eu tive que esmagar a cabeça da serpente para salvar você. A nossa salvação, irmãos, não custou barato, não. Não custou barato. Ela chega de graça para você. A salvação chega de graça para mim e para você. Mas ela não foi comprada de graça, não. Foi um alto preço. O eterno Filho de Deus teve que morrer na cruz. E ele retém para sempre a natureza humana e retém para sempre os sinais da sua crucifixão, eternamente. Muitos já perguntaram: pastor, será que no novo céu e na nova terra o pecado não vai acontecer de novo? Como, irmãos, vai acontecer? Se eternamente nós vamos estar olhando para Jesus e vendo os sinais, quem ousaria, diante dos sinais da crucifixão de Jesus, colocar em dúvida o caráter de Deus de novo? Por isso os sinais são eternos. E aqui diz, verso 13, estamos lendo, né? E estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O Logos. É o Logos de Deus. É a Palavra de Deus. É o Verbo de Deus. E o verso 14, ele vinha sozinho? Verso 14, leia comigo. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos. Aqui não está falando anjos, irmãos. Ele vem acompanhado por milhões de anjos, sim. Mas os milhões de anjos estão cercando Jesus, a nuvem de anjos. Mas bem encostados em Jesus, bem colados em Jesus, existe uma multidão não de anjos, mas uma multidão de santos que vem também em cavalos. Estão vendo aí? E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Como é que eu sei que este exército que vem, os que estão mais próximos de Jesus na sua descida triunfal, como é que eu sei que não são anjos? Porque estão vestidos de linho fino, branco e puro. E você pode perguntar: e daí? O que tem isso? Leia então os versos anteriores, capítulo 19 e o verso 8. Capítulo 19, verso 8, e você vai ver que estas vestes brancas, puras, de linho, representam a justiça dos santos. Não são justiça de anjos.
Os anjos vêm com Jesus, mas mais próximos de Jesus, mais próximos do que os anjos, irmãos, estão os irmãos de Jesus, os comprados pelo sangue de Jesus. Queridos, nós temos um privilégio que anjos não têm, porque nós somos não só criados ou salvos por Jesus, nós somos irmãos de Jesus. Ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue, e ele reterá a natureza humana para sempre. Que privilégio de sermos feitos filhos e filhas de Deus, como Jesus é filho de Deus também. E aqui diz: e seguiam-no os exércitos no céu. Ah, não lemos, não é? O verso 19, verso 8. Leia o verso 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Queridos, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E agora o verso 15. E da sua boca, da boca de Jesus, saiu uma aguda espada para ferir com ela quem? As nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido, e na sua coxa, naquele vestido salpicado de sangue, e na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos, com antífonas de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham Jesus. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares e milhares, milhões e milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conhecer esse esplendor. A sua glória, diz Abacuque 3, 3 e 4, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o seu resplendor era como a luz. Aproximando-se mais e mais a nuvem viva, todos os olhos contemplam o príncipe da vida. Nenhuma coroa de espinhos agora desfigura a sagrada cabeça de Jesus, mas um diadema de glória repousa sobre a sua santa fronte. O semblante divino irradia o fulgor e o deslumbrante sol meridiano. E no vestido da sua coxa, escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sobre os que rejeitaram a misericórdia de Deus, cai o terror e o desespero eterno. Derrete-se o coração, tremem os joelhos e os rostos de todos empalidecem. Os justos clamam: quem poderá subsistir? Ouve-se então a voz de Jesus dizendo: a minha graça te basta. Ilumina-se a face dos justos e a alegria enche todos os corações. Cessaram os gracejos, cessaram os escarnecedores, cerraram-se os lábios mentirosos. Os que escarneceram da sua declaração de ser ele o Filho de Deus estão agora mudos, calados. Ali está o altivo Herodes. Estão percebendo que Deus mostrou que na segunda vinda de Jesus, quem vai estar vivo, vendo a sua descida triunfante e gloriosa? Herodes. Herodes. Pense no Pilatos. Pense no Anás, no Caifás. Pense nos soldados romanos que o pregaram na cruz. Eles terão que ver quem foi aquele que eles mataram, mas que ressuscitou e que vive para sempre. Ali está o altivo Herodes, que zombou do seu título real, mandando os soldados mofadores coroá-lo como rei. Ali estão os mesmos homens que com as mãos ímpias lhe colocaram sobre o corpo um manto de púrpura e sobre a fronte sagrada colocaram a coroa de espinhos e na mão, que não opunha resistência, colocaram um cetro e diante dele se curvavam em zombaria, blasfema. Lembram-se da zombaria, blasfema? Os homens que bateram, os homens que cuspiram no príncipe da vida, agora têm que contemplar o Rei da Glória. E é essa luz e esse fulgor que vem de Jesus que vai fulminá-los, irmãos. Vai fulminá-los. O mesmo resplendor de Cristo que fulmina os ímpios, transforma os justos de mortais para imortais. Aqueles que introduziram os cravos através de suas mãos e pés, o soldado que lhe feriu o lado, contemplam esses sinais com terror e remorso. Com terrível precisão, sacerdotes e príncipes recordam-se dos acontecimentos do Calvário, estremecendo de horror. Lembram-se de como Jesus meneando a cabeça, ou seja, os ímpios meneando a cabeça diante da cruz de Cristo, eles diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se ele é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Mateus 27, versos 42 e 43. Nas profundas cavernas da terra, tentam agora se esconder. Os que desejariam destruir Cristo e o seu povo, testemunham agora a glória que sobre eles repousa. No meio do seu terror, ouvem a voz dos santos com alegres acordes, exclamando, eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25 e o verso 9. Por entre as vacilações da terra, diante de um clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que estão dormindo no pó da terra. Ele olha para as sepulturas dos justos e, levantando as mãos para o céu, Jesus brada, despertai, 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 vós que dormis no pó, surgi. E por todo o comprimento e a largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouviram, viverão. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal. E eles clamam, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. E os vivos justos e os santos ressuscitados, unem as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Todos saem do túmulo com a mesma estatura com que tinham entrado no túmulo. Estão prestando atenção? Todos saem do túmulo imortais, glorificados, mas na mesma estatura. Adão, que está em pé entre a multidão dos ressuscitados, é de grande altura e formas majestosas, de estatura pouco menor do que Jesus. Todos, porém, surgem com a louçania e vigor de eterna mocidade. Entenderam, irmãos? Todos ressuscitam na flor da juventude. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo. Restabelecidos agora serão a árvore da vida no Éden. Há tanto tempo perdido, os remidos crescerão até a estatura completa da raça em sua glória primitiva. Os justos vivos são transformados assim, num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus, foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados, serão arrebatados para encontrar o Senhor aonde? Nos ares, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, norte, sul, leste e oeste. De uma outra extremidade dos céus, Mateus 24, verso 31. Criancinhas são levadas pelos santos anjos para os braços das suas mamães. Amém? Crianças que nós perdemos, filhinhos nossos que morreram, eles serão devolvidos, colocados nos braços das suas mamães. E Deus fala, através da sua serva, vi que algumas criancinhas daquelas não tinham suas mamães lá. Uau! E essas criancinhas foram colocadas nas mãos de Eva, para que cuidasse delas. Queridos, será que algum filho, alguma criança aqui não vai ter a sua mamãe lá? Porque o meu sonho e da minha esposa é estar lá, junto com os nossos filhinhos, com os nossos netos. Queridos, eu quero dizer para Jesus, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Deus me fez nascer nesse mundo. Deus me colocou neste mundo para preparar uma família para o céu. E como é que eu posso chegar diante do meu Deus e falar, Senhor, estou aqui sozinho, sem esposa, sem filhos? Que tristeza, irmãos. Deus vai perguntar, mas onde estão os que eu te dei? Você não cuidou deles? Ah, Senhor, tinha que trabalhar demais. Saía no escuro trabalhar, não dava tempo de fazer o culto da família. Quando voltava, já era noite. Também não dava tempo para fazer o culto da família. O que Deus vai dizer?
servo mau, servo mau. Gostaria, queridos irmãos, de ouvir da boca de Jesus, servo bom e fiel. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor me deu uma esposa, ela está aqui. O Senhor me deu um filho, dois filhos, três filhos, eles estão aqui. Eu os ensinei, eu jejuei por eles. O Senhor se lembra, Jesus, que eu jejuava uma vez por semana? O Senhor lembra? Toda semana, um dia de jejum pela salvação dos meus filhos? Senhor Jesus, valeu a pena. Eles estão aqui comigo. Queridos, nossos filhos não vão se salvar sem jejum e oração. Não basta orar, irmãos. Não basta orar. Tem que ter jejum. A coisa mais difícil do mundo para um ser humano é ficar sem comer, irmãos. E quando você faz um jejum para a salvação dos seus filhos, Deus fala, esse meu filhinho está falando sério mesmo. Esse meu filhinho está falando sério, porque ele está sem comer 24 horas. Eu vou atender o pedido desse meu filho. Porque quando a coisa é séria, irmãos, a gente não só ora, a gente jejua. Jesus, quando veio para salvar você e a mim, ele não só orou, não. Ele jejuou. A coisa mais difícil é jejuar. Dói a barriga, irmãos. Dói o estômago. Dá fraqueza nas pernas. Mas precisamos jejuar. Experimente jejuar um dia por semana por aqueles que você quer salvar. E você vai salvar. Ah, pastor, e se eu morrer e meus filhos não voltaram para Jesus? Você vai morrer, mas a sua oração não morre. Eu tenho outro sermão que fala: pessoas morrem, orações não morrem. Eles vão ser alcançados pelo Espírito Santo mesmo depois da tua morte, se você morreu jejuando e orando por eles. Agora, se você falar, meus filhos conhecem a verdade, meus filhos foram educados na verdade, o dia que eles quiserem, eles vão voltar. Não vão voltar. Não vão voltar. O filho pródigo voltou, irmãos, porque o pai orava e jejuava por ele. O filho pródigo voltou porque o pai ia todo dia e olhava. Onde está o meu filho? Todo dia ele olhava. Por isso, o dia que o filho voltou, o pai o enxergou de longe, porque todos os dias o pai estava olhando. Ele não desistiu. Ah, meu filho foi muito ingrato, pediu a herança antes de eu morrer, foi muito ingrato, ele pertence a Satanás. Não, você não desiste, você não dá os teus filhos para Satanás. Você fala, meus filhos são teus, Jesus. Eu não sei onde ele está, eu não sei se ele está usando droga ou não, mas meu filho é teu. O Senhor me deu esse filho e eu dou para quem eu quero. E eu não vou dar para Satanás, vou dar para Jesus. Queridos, nós temos que interceder com oração, jejum e lágrimas para salvar os nossos filhos. Não desistir disso. Não desistir. Queridos, antes de subir no céu, Deus disse que todos nós vamos entrar num carro de nuvem. Todos nós vamos ser arrebatados em nuvens. Mas são nuvens vivas. Não é nuvem de água, não. Nuvem de água, irmãos. Todos nós entramos na nuvem. Primeiros Escritos, página 16, irmãos. Todos nós entramos na nuvem. E estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Quantos dias, irmãos? 7 dias vamos estar ascendendo para o mar de vidro. Onde fica o mar de vidro? Dentro da Nova Jerusalém. Quando nós estivermos dentro da Nova Jerusalém, naquele mar de vidro, lembre-se que nós fizemos uma viagem espacial de 7 dias. Porque Deus trabalha em ciclos de 7, irmãos. Tudo, tudo, tudo que Deus faz, Ele deixa o número 7. Ele trabalha em ciclos de 7. Antes de entrar na cidade, Nova Jerusalém, o Salvador concede aos seus seguidores os emblemas da vitória. As fileiras são dispostas em forma de um quadrado
mas esse quadrado está aberto no centro, em redor do seu rei, que se ergue majestosamente, muito acima dos santos anjos, porque Jesus é maior do que os anjos, ele é o criador dos anjos, muito acima dos santos anjos, e de cujo rosto irradia benigno amor a todos, por toda a hoste inumerável dos resgatados. Todos os olhares olham para Jesus. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus, com a sua própria mão, vai colocar a coroa de glória. Quem vai colocar a coroa na sua cabeça, meu irmão? A coroa de glória. E um outro texto diz assim, que alguns filhos, ao receberem a coroa de glória das mãos de Jesus sobre a sua cabeça, outro escrito inspirado diz que alguns filhos vão pegar essa coroa de glória e vão até a sua mamãe e vão entregar para a mãe, dizendo: eu estou aqui por tua causa, porque você jejuava e orava por mim. Eu devo não só a Jesus, mas devo também a minha mãe. Mães que não desistiram de levar os filhos para o céu. Em cada coroa existe um nome, Apocalipse 2:17, um novo nome. Existe escrito na coroa: santidade ao Senhor. Vosso conflito acabou. Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo. Cristo se apresenta agora diante do Pai. Olha para o Pai, olha para aquela multidão, e agora Jesus fala estas palavras: Pai, eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu. Jesus não desistiu de você. Por que que você vai desistir dos teus filhos? Se Jesus não desiste de você. Os dois Adões se encontram. Os dois Adões se encontram. O primeiro, por quem entrou o pecado. O segundo, por quem entrou o quê? A vida eterna. Os dois Adões se encontram. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o pai da raça humana, Adão. Ao ver Adão, os sinais dos cravos nas mãos de Jesus, Adão se lança em humilhação aos pés de Jesus, exclamando: digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Adão vê, porque ele não viu ainda. Adão vê os sinais do preço que ele pagou por causa do pecado. Preço alto, irmãos. Com ternura, o Salvador Jesus levanta Adão, convida-o a contemplar o novo lar edênico do qual ele tinha sido expulso. Adão olha em redor de si e contempla uma multidão da família resgatada no paraíso de Deus. Pessoas baixinhas, perto de Adão. Adão vai pensar: o que é isso? Ele tem mais de 4 metros de altura. Ele vai olhar para mim e para você e falar: o que que aconteceu? Queridos, nós vivemos 6.000 anos longe da semana da criação, da fonte da vida. Por isso a raça humana foi decaindo. Mas agora estamos salvos, mas ainda com a mesma estatura. Pelas abóbadas do céu ecoou o cântico triunfante: digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Queridos, esta é a bendita esperança que Jesus nos dá. Essa é a bendita esperança que eu quero passar para vocês. Cada sermão que eu faço tem um propósito: colocar na mente das pessoas o sonho que Deus colocou na minha mente. Colocar na mente das pessoas a paixão de Jesus que Ele colocou na minha mente. Colocar na mente das pessoas o desejo delas irem para o céu, como Jesus colocou no meu coração de ir para o céu. E eu espero que, pela graça de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, você saia daqui apaixonado por Jesus e decidido a se preparar, não sozinho, a se preparar com a esposa, com os filhos, com jejum e oração, para dizer: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Que Deus derrame sobre você essa bênção. E eu quero, nesse momento, orar por aqueles que querem, em nome de Jesus, se consagrar a Ele e falar: venha logo, Senhor Jesus, porque estamos aguardando a Tua vinda. E eu quero preparar a minha família para o céu. Se você quer fazer esse compromisso diante de Jesus, depender de Jesus para cumprir com este compromisso, porque dependemos dele para cumprir com esse compromisso. Nós não temos forças dentro de nós, dependemos do Espírito Santo. Mas eu quero, nesta hora, me consagrar juntamente com vocês para isso. Quero ver você em pé, na presença de Deus agora, para que possa orar por você e pedir a bênção de Deus sobre você. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, venha logo, querido Jesus. Pai, envia logo o teu filho. Diga ao teu filho: filho, vai logo buscar aqueles que são meus. A mesa já está pronta. A festa está pronta. Só faltam eles. Volta logo, filho. Busca logo os que são meus. Querido Deus, nós queremos contemplar em breve aquela nuvem escura, do tamanho da metade da mão de um homem. Uma nuvem escura, mas não de chuva, mas a nuvem do nosso Senhor Jesus Cristo. Venha logo, Senhor Jesus. Salva os filhos que temos. Salva os netos que temos. Salva a nossa esposa, nosso marido. Estamos dispostos a orar e jejuar, Pai, porque queremos a salvação deles. Nossos filhos o Senhor nos deu, e nós, como pais, podemos dar os nossos filhos a quem nós queremos. E nós estamos dando para Jesus os nossos filhos. E queremos repetir essa entrega todos os dias e todas as noites. Quando acordarmos, vamos dizer: Senhor Jesus, meu filho fulano de tal é teu, minha filha fulano de tal é tua. Vamos entregá-los nome por nome todos os dias, até Jesus voltar. Querido Pai, derrama o Espírito Santo sobre nós. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Não faltem amanhã.